Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia de Santa Bernadette, que nasceu no Moinho de Bolle, perto de Lourdes, na França, no dia 7 de janeiro de 1844. Foi a filha mais velha entre 9 filhos de Francisco e Luísa. Seu pai era um pobre moleiro, operário de moinho de farinha, e viviam em condições precárias. Na infância, Bernadette foi pastora e doméstica. Para piorar a situação, a região começou a enfrentar uma grave crise financeira. Por isso, mudaram-se para Lourdes, em condição de miséria. Em Lourdes, vão morar na antiga cadeia que estava abandonada. Este era um lugar sujo e infecto. Assim, Bernadette, que sempre tivera pouca saúde, piorou seu estado, sofrendo com cólera e asma. Ela não pôde frequentar a escola, ficando analfabeta até os 14 anos. No dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, sua irmã e uma amiga foram buscar lenha na gruta. Nesse dia, Santa Bernadette viu uma mulher de branco, com um rosário na mão e um cinto brilhante. Mais tarde, esta mulher da visão se revelaria como Nossa Senhora da Imaculada Conceição. No momento da visão, Bernadette disse que ficou com medo e começou a rezar o terço. Então seu coração se acalmou e ela teve serenidade para saber que realmente se tratava de uma aparição de Nossa Senhora. A partir desse momento, Bernadette teve 18 aparições de Nossa Senhora, ocorridas entre 11 de fevereiro e 16 de julho do ano de 1858. Na aparição do dia 25 de fevereiro, Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse o chão da gruta. Onde ela cavou, brotou uma fonte de água pura que jorra cerca de 5 mil litros por dia até os dias de hoje. Desse dia em diante, milhares de curas extraordinárias já aconteceram e enfermos que se banharam nas águas abençoadas da Gruta de Lourdes se curaram. Maria pediu a Santa Bernadette que fosse à gruta por 15 dias. No 16º dia da aparição, ela revelou como queria ser chamada. Nossa Senhora disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." O padre Dominique, pároco local, que conhecia Bernadette, disse que era impossível ela conhecer o dogma da Imaculada Conceição, estabelecido em 1854 pelo Papa Pio IX, 4 anos antes das aparições em Lourdes. Como vimos, Bernadette era analfabeta e de família muito pobre. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse a Bernadette: "Não prometo fazer-te feliz neste mundo, mas sim no outro." E de fato, Bernadette foi submetida a inúmeros interrogatórios, dúvidas e questionamentos por parte de autoridades da Igreja e de céticos. Porém, para espanto e admiração de todos, Bernadette defendeu as aparições de Nossa Senhora com muita força e convicção, sem deixar de lado sua simplicidade e humildade. Numerosos milagres aconteceram na Gruta de Lourdes dos dias de Bernadette até hoje. Uma mulher grávida de 9 meses, com uma mão paralítica, vai à gruta, vê ali Santa Bernadette tendo uma das visões de Nossa Senhora e depois das orações coloca sua mão paralítica na água da fonte, ficando milagrosamente curada. Muitos milagres aconteceram nos dias de hoje no Santuário de Lourdes, que recebe anualmente mais de 6 milhões de peregrinos de todas as partes do mundo. Santa Bernadette realizou muitos milagres em vida e mais ainda após a sua morte. 2 milagres em vida ficaram muito famosos. Um recém-nascido tuberculoso, desenganado pelos médicos, foi levado por sua mãe ao convento, que para Santa Bernadette acabou de bordar a roupa do doente. Quando sua mãe coloca a roupa no doente, ele fica curado. Outro, uma mãe leva a filha aleijada no convento e pede para Bernadette segurá-la. A superiora diz para que ela não deixe a criança no chão, mas logo Santa Bernadette a deixa brincar e correr para todos os lados, pois ficou milagrosamente curada. Por causa dos milagres e visões, a fama de Bernadette se espalhou e muitas pessoas vinham procurá-la de todas as partes. Para fugir dessa gente, Bernadette se internou no Hospital das Irmãs da Caridade em Nevers, Lourdes. Ali, ela recebeu aulas, aprendeu a ler e escrever. Lá ela faz de próprio punho o primeiro relato das aparições de Lourdes. Em janeiro de 1862, o Monsenhor Bertrande, bispo de Tarbes, reconheceu oficialmente o relato das aparições. No convento, Bernadette sentiu confirmada sua vocação para a vida religiosa. Então ela entra para o convento de Saint-Gildard, iniciando seu noviciado em 1866. Em 30 de outubro de 1867, faz a profissão religiosa nas Irmãs da Caridade de Nevers. Bernadette dedicou sua vida à ajuda aos necessitados como enfermeira. Assim ela se sentia realizada, podendo demonstrar o amor de Deus aos doentes, dando-lhes alento, conforto e esperança. Assim viveu até sua morte. Santa Bernadette sofria de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vida. Ela faleceu no dia 19 de abril do ano de 1897, estando totalmente imobilizada na cama. Com a divulgação da notícia de sua morte, grande multidão foi ao convento prestar suas homenagens e orações a Santa Bernadette. Seu sepultamento teve que ser adiado para que todos pudessem dar o último adeus a Bernadette. 30 anos após sua morte, seu corpo foi exumado por causa do processo de canonização que se iniciara em seu favor. E para o espanto de todos, seu corpo estava intacto, incorrupto, do mesmo modo como ela tinha sido enterrada, apesar de seu hábito apresentar umidade e o rosário em suas mãos ter oxidado. O povo passou a chamar Santa Bernadette de Santa Dormente, pois, em seu leito de morte, parece que ela está apenas dormindo. Hoje, mais de um século após sua morte, seu corpo continua intacto e está exposto em uma redoma de vidro na igreja do convento de Saint-Girard de Nevers. Tendo milagres estudados e confirmados pela Igreja, o Papa Pio XI celebrou a canonização de Santa Bernadette de Lourdes no dia 8 de dezembro de 1933, festa da Imaculada Conceição. A santidade de Bernadette foi confirmada ao longo de sua vida no convento. Todos testemunhavam o amor, a fé, a perseverança e o carinho que Santa Bernadette demonstrava para com todos. Sua festa é celebrada no dia 16 de abril. Na França também é celebrada no dia 18 de fevereiro. Junto à gruta foi erguida um belíssimo e grandioso santuário, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Local, ponto de visita de milhões de fiéis todos os anos, em busca de renovação de fé, conforto espiritual e curas, que nunca deixaram de acontecer a fiéis que se banham nas águas da gruta. Oremos. Senhor, vós que dignastes conhecer a jovem Bernadette, a graça de ver vossa Santíssima Mãe e com ela conversar e orar, concedei também a mim uma maior devoção para com Maria Santíssima e a graça da boa saúde e disposição. Santa Bernadete, rogai por nós. Jesus Cristo é a nossa Páscoa definitiva. A nossa santa e amada Igreja nos proporciona, cada ano, viver o tempo da Páscoa. Esta festa tem origem com os nossos primeiros pais na fé, os judeus. Vamos aprender o significado Páscoa, tendo como Jesus Cristo a nossa Páscoa definitiva. Originalmente, Páscoa significa saltar, dança cultual. A Páscoa era uma festa familiar em que os israelitas celebravam a libertação do povo de Israel que era escravo no Egito. Era sacrificado um cordeiro sem defeito, inteiro. Seus ossos não eram quebrados. Com o sangue do animal, as portas dos israelitas e as fechaduras das casas eram ungidas com o sangue do cordeiro imolado pelo pai de cada família, para que fosse afastado o anjo exterminador que passaria para exterminar os primogênitos, tanto dos egípcios quanto dos israelitas que não tivessem se protegido. As casas dos israelitas que estavam protegidas com o sangue do cordeiro pascal não foram atingidas pelo anjo exterminador, porque Deus passou poupando na noite em que feriu primogênito dos egípcios. Visto que suas casas estavam ungidas com o sangue do cordeiro pascal. Mas aquelas que não foram ungidas, todos os primogênitos foram mortos pela passagem do anjo exterminador. A Páscoa para os judeus é memorial, a atualização no hoje de nossas vidas do grande feito de Deus ter libertado o povo da opressão das mãos dos egípcios. O povo era escravo, não era livre. Deus disse: eu vi a miséria do povo que estava no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso decidi, a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Meus queridos irmãos e irmãs, para os judeus a Páscoa é a festa da libertação do povo das mãos dos egípcios, que até o dia de hoje eles celebram. Para os cristãos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa definitiva. Não é preciso sacrificar mais cordeiros para que as portas e fechaduras das casas sejam ungidas para que o anjo exterminador não mate os primogênitos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele ofereceu um sacrifício único pelos pecados. O memorial da Páscoa recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz pelo qual Cristo foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Portanto, já não somos mais escravos. Com sua Páscoa, Cristo nos tornou livres do pecado e da morte para proclamarmos para sempre a nossa salvação. Desejo a todos Feliz Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, o Domingo da Divina Misericórdia é celebrado no segundo domingo da Páscoa, na conclusão da oitava da Páscoa, por instituição de São João Paulo II, no ano 2000. A devoção à Divina Misericórdia inspira-se nos encontros de Santa Faustina com Jesus, relatados no seu diário, no qual Cristo prometeu refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão total das culpas e das penas. Pode ler-se isso no diário da religiosa Santa Faustina.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar na semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Aleluia. Louvado seja o Pai no firmamento do seu poder. Venho ao teu encontro com alegria para te louvar. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Louvado seja o Filho, luz e esperança do meu viver. Quero ter a pureza de uma criança pra te louvar.